Alô, Curitiba, estamos aqui direto dos estúdios do Pilarzinho na Cultura 930 em mais um especial Estúdio 930. Estou conversando hoje com a galera do coletivo Catedral, lá de Sorocaba, e com a nossa querida Jo, do Estúdio Takes aqui de Curitiba, que eles vão contar sobre o Flash Day de tatuagem que rolou dia 8, agora no dia do meu aniversário de sábado passado, e sobre o que vai continuar acontecendo. Jo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao estúdio, você que já é parceira. Explica pra gente como é que foi o Flash Day de sábado e o que vai continuar acontecendo lá na Takes e no universo da tatuagem da Catedral e do mundo todo.
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Te dar parabéns pelo seu aniversário.
Muito obrigado.
Assim, a gente fez um flash day no final de semana, não foi só um dia, foi sábado e domingo, dia 8 e 9. E esse foi mais especial, né? Foi diferente porque o pessoal de Sorocaba, eles já haviam se organizado para vir para cá e a gente juntou as duas coisas, a temporada que eles fariam no estúdio de uma semana, e pedimos para eles virem um pouquinho antes para eles poderem participar do Flash Day. E foi muito legal, eu acho que foi muito legal. Foi uma experiência bem massa.
Mas então assim, eles não vieram especialmente para o Flash deles, vocês iam vir para Curitiba. Bom, para quem não sabe, então, eu tô aqui com a turma do coletivo Estúdio, eles vão explicar do que se trata, Catedral, lá de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu estou aqui com a Amanda Brizola, a Mariana Sancheta, a Fernanda Alves, o Felipe Spinardi e o Igor Roncon. Quem quer falar primeiro para explicar o que é o Catedral?
Eu posso falar, meu nome é Mariana.
Mariana, fica à vontade.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de
prazer
falar
é nosso.
Um pouquinho. O Estúdio Catedral, na verdade, ele começou a acontecer com uma vontade nossa de fazer um movimento diferente em Sorocaba, né? Que lá não tem normalmente as coisas que acontecem aqui em Curitiba. Falta um pouco mais da arte, da cultura. Então a ideia, na verdade, era juntar artistas para fazer um movimento diferente mesmo na cidade. E aí a gente foi convidando pessoas que partilhavam, né, da mesma ideia que a gente. E é isso. E aí hoje a gente está aqui trazendo, na verdade, o Catedral para outros lugares.
Você está querendo dizer, então, que não era especialmente de tatuagem?
Não,
o negócio
não
acabou
era.
Virando. Explica pra gente como é que a coisa aconteceu.
Então, assim, eu tatuava junto com o Black, né? O Felipe e o Rafinha, que não tá aqui hoje. E aí a gente saiu de um estúdio onde a gente tatuava juntos, não era nosso. E aí a gente montou um estúdio com, obviamente, o enfoque em tatu. Só que a ideia era transformar isso em um movimento cultural e artístico na cidade.
E funciona no mesmo espaço ou é itinerante?
Não, no mesmo espaço.
E chama Catedral por quê? Porque é do lado da Catedral? Vocês tiveram problemas com a igreja?
Então, na verdade,
essa
ideia, quem teve foi o Black, então vou passar um pouquinho para ele falar sobre
Pode
isso.
Pode puxar o microfone à vontade, gente, aqui. Não tem problema fazer barulho e ruído, porque ruído é com a gente mesmo.
Bom, primeiro me apresentar, eu sou o Black Philip, né? Sou tatuador lá do Catedral, junto com a Mariana e o pessoal aqui. Inicialmente, né, a ideia era a gente, como a Mariana falou, ser um coletivo de artistas para trazer mesmo esse movimento de arte para Sorocaba, que era uma coisa que a gente vinha como uma deficiência, vamos assim dizer, na cidade, né? E a gente começou com esse estúdio. Na verdade, foi na transição da pandemia, que a gente estava com aquele problema que a gente não podia tatuar, então a gente tinha essa limitação de como a gente vai conseguir dinheiro sendo que a gente não consegue tatuar, né? Então a gente começou o Estúdio Catedral numa salinha comercial, era bem pequenininho, né? E depois a gente acabou expandindo para um espaço um pouco maior, que daí hoje a gente consegue enxergar que ele é realmente um catedral, assim mesmo, né? A galera gosta do nome, né? Porque é um nome diferente, é um nome que ao mesmo tempo não remete nem a uma coisa tão sagrada, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa certinha de tatuagem que todo mundo vê, que tudo é Tattoo Studio e tudo mais. Tanto que a gente nem coloca o nome Catedral Tattoo Studio.
Um espaço artístico, um centro cultural, né, na verdade.
Assim.
Tanto que rola uns rocks lá, rola exposições de uma forma geral, festa. tem um bar lá, tá?
Tem, exatamente. Ah,
eu diria que é uma coisa muito importante, né? No local. É, porque a gastronomia, essas coisas, né? Bebida também é cultura, né? Uma coquetelaria, por exemplo, é uma coisa que tá super hoje em dia. Se você vai num estúdio de tatuagem, tem gente fazendo coquetel. Inclusive tinha, né? No TX, ano passado tinha, né? Eu estive lá. Uma festa, né? Então, e como é que foi esse ano, Jô? Me diga aí
então,
como é que foi o movimento.
Esse ano, assim, a gente retomou o nosso programa de guests, né? Então, assim, por conta da pandemia, a gente interrompeu o movimento que a gente tinha, que já fazia bastante tempo que a gente executava. Então, esse movimento que eles estão fazendo lá em São Paulo, a gente já vem fazendo aqui há muitos anos.
Na verdade, assim, eu disse ano passado, mas na verdade é mais de uma vez por ano que você sabe. A última vez foi ano passado.
A gente faz entre 2 e 3 edições ao ano.
Maravilha.
Depende de como a gente consegue se organizar. Então, assim, a gente estava muito carente de receber as pessoas no nosso espaço. Por conta da pandemia, teve, né, um hiato nesse período e a gente deixou de receber as pessoas. E para nós é muito importante essa troca. Ela é muito válida entre os artistas residentes e os artistas de fora que vêm. Né, essa troca de figurinhas sobre o trabalho especificamente que eles desenvolvem na tatuagem, sobre o estilo deles e também sobre ele e outros assuntos relacionados à cultura e arte. Então, a gente juntou o útil ao agradável. Eles vinham para cá, a gente ajustou as datas para que eles pudessem vir participar de forma bem, bem especial com a gente. Eu enxergo esse ano como um ano de muita luta, de também muita oportunidade, né? Então, assim, a gente retoma coisas que a gente já fazia e a gente abre um leque de possibilidades de novas coisas, né? Então, assim, receber um estúdio inteiro é a primeira vez que isso acontece na nossa história.
Eu ia perguntar sobre isso, né? Porque vocês da Catedral lá em Sorocaba, vocês costumam também irem a outra cidade fazer e trazerem pessoas de outra cidade também?
A gente costuma fazer isso, isso de vir todo mundo é a primeira vez também pra gente, assim. Mas essa é a ideia, inclusive.
No núcleo principal lá do Catedral, que está aqui presente hoje, então é mais ou menos vocês mesmo. Se falar que está faltando uma pessoa
isso,
só, né?
Isso, é. Nós todos, é só a gente atualmente, né? Mas a ideia também é receber pessoas de outros lugares.
Porque a Takes também tem uma história muito parecida. Também não era originalmente um estúdio de tatuagem, voltado exclusivamente para tatuagem. Eu lembro da Takes com uma galeria de arte, né? E não deixou de ser, na verdade.
Não, a gente
só tem o foco voltado.
Um outro foco por conta da pandemia, a gente acabou focando só na tatuagem.
Essa interação...
A gente pretende retomar o nosso programa de residência, que é uma coisa que eu sinto muita falta, que é receber o artista e preparar a exposição junto, e fazer a pesquisa junto, e no final executar a exposição na galeria, né?
Então... inclusive quando eu vim aqui a primeira vez, foi isso que me chamou mais atenção, assim, do estúdio, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, isso que me fidelizou a eles, inclusive.
É um luxo, é verdade.
Eu entrei lá e aí eu olhei
um monte
de arte, um banco. Não parecia que eu tava entrando no estúdio.
Até que se fosse um restaurante, eu brincava com a Ju assim, que até que se fosse um restaurante era tipo o Alex Atala, assim, né? O Dom, né?
Absurdo.
Mas é verdade, é o que o pessoal considera mesmo, né? Quem manda. Nossos parceiros são os melhores, né? Então, né, estamos aí, né?
Exato.
Galera do Catedral, queria perguntar uma coisa. O pessoal da Takes aqui, a gente já conversou bastante, assim, eles são meio que precursores da coisa. Então já tem coisa de 30 anos já, assim, que tá acontecendo, que eles pegaram o tempo da tatuagem, quando a tatuagem ainda era uma coisa, era o surfista lá, esquisito, que fazia, o marinheiro meio marginalzão, os caras na cadeia, né? O índio, né? As coisas acabou virando, e esse é o grande propósito do Flash Day, das coisas que a TX faz aqui, do que está acontecendo agora e dessa entrevista aqui hoje, que é profissionalizar. E tudo isso acabou virando uma profissão do mais alto gabarito e da mais alta responsabilidade, porque envolve saúde, né? Envolve uma certa medicina, uma certa farmácia ali, né? Tem uma coisa, né? Toda uma higienização que é necessária e tudo mais. Como é que foi para vocês que uma cidade do interior, né? Vocês são jovens, né? Vocês estão na fita aí uns 10 anos para cá, eu imagino, assim,
menos ainda.
Então, vocês sentem que lá ainda tem essas barreiras a se romper, ou assim, vocês acham que não, a gente se estabeleceu já no momento certo? Como é que foi? Assim, eu queria que alguém mais falasse também, quem tiver, né? Tá.
Oi, gente, eu me chamo Amanda. Vou falar meio da minha visão, que vim de uma cidade que é mais interior do que Sorocaba. Pra tu ter noção, eu sou, tipo, a primeira tatuadora da cidade, assim, mulher. Então, ver como isso está sendo construído, como está sendo a nossa caminhada, porque eu tenho 6, a Mari tem quanto, Mari?
5.
5, então a gente está tudo nessa casa de tempo de tatu. Acho que assim, tudo a gente precisa conquistar, entendeu? Acho que tem muita coisa ainda para ser conquistada, muita coisa foi desmistificada, né? Em relação a... que antes de biossegurança, que a gente não entendia muito no começo da tatu, não entendia muito. Então tudo foi somando para fazer o que a gente tá fazendo hoje, né, Mari?
Sim, total. Isso que a gente pegou já é o caminho bem andado.
Sim,
né?
Já bem mastigado, assim, de tipo...
E mesmo assim a gente sente, sabe, isso, tipo... Principalmente nessa parada de como isso era marginalizado antes e como virou para uma coisa que hoje em dia eu vou participar, por exemplo, de uma feira de profissões.
Exato.
E aí você coloca tatu nisso, nesse nicho,
isso,
sabe?
Significa que a coisa aconteceu.
Exatamente.
Né? Uma barreira já foi rompida.
E é muito massa que pra gente que é mulher, é um pouco mais difícil também, porque começou de um tempo pra cá, né? A mulher aparecer na cena da tatu, não tinha muito antes. Antes era um espaço mais de homem, assim. Mas é muito
ainda,
massa.
Ainda a maioria, né?
Mas uma coisa que eu tenho, isso é uma pergunta geral pra todo mundo, né? Uma coisa que eu tenho, assim, por exemplo, eu sou escritor, né? A gente tem o pânico diante da página branca, né?
Uhum.
Quando músico também, a hora do silêncio, né? A hora que você tem que dar o primeiro. Como é que foi? Porque, por exemplo, eu posso errar. Eu vou lá e, pô, né? Eu escrevo uma porcaria, eu pego o papel, amasso e jogo no lixo desde o tempo da máquina de escrever lá atrás. Sim. Como é que foi? Você, por exemplo, assim, Fernanda, né?
Sim.
E Fernando, você, por exemplo, que é a mais novinha, como é que foi? Assim, já errou, aconteceu, fez cagada. Vocês não podem errar, né? Então, assim, como é que foi? Onde que vocês testam? Vocês fazem uma coisa antes? Como é que é o negócio?
Olá a todo mundo, eu sou a Fernanda. Realmente, eu acho que eu sou a mais baby aqui entre eles. Eu tatuo apenas 2 anos. Peguei o caminho também bem mastigado. Então, assim, eu aprendi a tatuar basicamente no YouTube. Então, toda dúvida que eu tinha tava lá. Quando eu comecei já tinha pele artificial pra eu praticar.
Ah, então existe isso.
Então, eu pratiquei muito em pele artificial. E a primeira tatu que eu fiz foi na perna da minha ex-namorada. A maquininha tinha acabado de chegar. Eu não sabia nem ligar, não sabia fazer nada. E ela simplesmente deu a perna e falou, faz aí. Foi um horror, entendeu? Cabo sem
protetor. Quer mandar um beijo pra ela?
Beijo, Laurinha.
Ela é ex, né?
Ela sofreu, viu?
E dói, né? Também, né? Existe um jeito de você fazer... Aqui vai doer, não tem jeito? Assim não, assim não dói? Um jeito de tatuar dói, outro jeito não dói? Existe um toque diferente?
Eu acho que existem estilos e estilos, né? Depende da agulha que você vai usar, da técnica de aplicação que você vai usar. Então, por exemplo, eu uso agulhas mais pequenas, assim, sei lá, umas 5 ml. Ela não vai doer tanto quanto, sei lá, os trampos que a galera aqui faz, que eles usam umas agulhas que elas são maiores e elas são mais abertas.
Porque elas precisam de uma... Qual que é a diferença? Por causa
um traço
assim, mais grosso na...
Uma
coisa mais intensa.
Vai doer mais. Sim, na verdade, você tem que introduzir mais agulha na pele, né?
Pra ela ficar...
A dor é o processo, entendeu?
Uma tatuagem tribal, assim, ela naturalmente ela dói mais do que uma tatuagem que tem a linha clara, mais fininha, assim.
Depende
então,
também. Depende da sensibilidade da pessoa.
Existe a pegada do tatuador?
Esse
tatuador não dói nada.
Com certeza.
Esse tatuador é uma beleza, parece o João Gilberto. Assim, o outro parece o Metallica.
A gente fala que o Black, por exemplo, é mão de marreta. Assim.
Você também.
Então existe os mãos de marreta. Então, é só pra eu saber, porque isso existe na música, existe tudo que é o cara que vai lá, o baterista, né? O baterista que pega pesado e o baterista que toca, puta, que é uma beleza. Você nem vê o cara. O cara parece que tá dirigindo uma Ferrari, né?
Mas é muita forma.
Mesmo tocando som pesado,
trampa, né? Porque o Fê, ele vai e volta, né, Fê? Alguns processos da tatu e tem gente que só vai levando pronto o desenho, né? Então é muito da aplicação de cada pessoa,
cada um
assim.
Ali com seu jeitinho.
E
especial.
É muito interessante porque aqui no estúdio, né, no estúdio do Catedral, a gente tem uma vertente, cada um tem o seu estilo e o seu nicho. Então a gente consegue mostrar pro cliente várias formas e é engraçado que vários clientes tatuam com todo mundo. Então cada um compara. Nossa, a tatuagem que eu fiz com a Fefa foi tão tranquila, mas a tatuagem que eu fiz com o Black, nossa, eu sofri mais. E assim tem essa...
Aí, então, tem a história da tatuagem também. Porque depois de tatuagem também é uma coisa assim, né? Você faz, tem que ter uma manutençãozinha. Você tem que ir lá, você vai geralmente no mesmo cara que fez pra você. Ó, preciso dar uma retocada, não sei como é que chama.
Não, depende muito, na verdade.
Ou terminar ela, começa uma parte, depois termina,
tem isso grana quando pra pagar for também, sessões, né? Assim, quando são trabalhos maiores, a gente divide em sessão, sim. Assim, mas retoque, essas coisas é muito da aplicação. Eu sempre falo para meus clientes, é muito 50-50. Eu fiz aqui, beleza, perfeito. Então tu precisa cuidar da sua tatu também pra que cicatrize belezinha, né? Mas é bem raro a gente fazer retoque, essas coisas. Tipo, chegou ali, ficou perfeito, saiu. É isso.
Assim, eu acho que essa profissionalização dentro da tatuagem, ela acontece dos dois lados. Ela aconteceu por conta do equipamento e do material que é usado, né? Então, assim, existe, como eu já disse anteriormente, existe uma indústria por trás da tatuagem. Indústria de máquina, indústria de biqueira, indústria de tinta, indústria de agulha. Tudo isso é produzido especificamente para tatuagem, diferente de antigamente, que as coisas eram adaptadas. Com relação à técnica dos artistas, a mesma coisa, como a Fefa. A Fefa começou tatuando em pele artificial. Antigamente não tinha isso. Começava testando no amigo, no namorado, na namorada, em quem fosse, quem topasse a experiência. Mas eu acho que a dor, como a Mari falou e a Amanda também, ela faz parte do processo da tatuagem, né? Então, assim, ele é invasivo, ele é um processo de transformação, ele é um processo que traz algo de dentro para fora, que traz alguma coisa que é além daquilo ali que está sendo, sim, feito naquele momento, né? Então, assim, chega a ser espiritual em alguns, sim, momentos. E quem está preparado para esse processo vai sentir menos dor.
Sim.
Né? Quem consegue chegar lá e dizer, não, é isso que eu quero, é com esta pessoa que eu quero fazer, é neste lugar que eu quero fazer, ela já chega de outra forma. E a dor acaba sendo minimizada ou mais suportada. Enfim, tem gente que é zen, que chega, deita e dorme. E tem gente que está mais agitada.
Adora, enfim, né?
Mas, assim, essa profissionalização, ela trouxe recursos e ela trouxe possibilidades de não ter necessidade de retoque mais. Com exceção de alguns trabalhos que são muito grandes, né? Que demandam várias sessões para serem feitas, para ser concluído. Às vezes acontece de uma parte ou outra precisar de um retoque. Mas a grande maioria das tatuagens hoje não tem necessidade de retoque. Até porque a parte que é a responsabilidade do cliente também é bastante lembrada para ele, né? Principalmente no verão. Então, assim, quem faz tatu, não dá para ir na praia, não dá para ir na piscina, não dá para ficar esbaldando no sol,
não,
né?
Enquanto não estiver
cicatrizada. Certo. O processo de cicatrização é como de qualquer outro ferimento. Ele precisa de higiene, ele precisa de proteção, ele precisa de cuidados. E esse universo todo, ele está sendo educado. Eu acho que os nossos clientes, eu sinto isso muito. Eu não tatuo, mas eu estou ali à frente do estúdio todos os dias. Então, assim, eu percebo que da mesma forma como o tatuador evoluiu, os equipamentos evoluíram, o cliente também evoluiu.